Nós estamos aqui em Madrid, eu, deputado Paulo Pimenta, deputado Vadir Damus, juntamente com o doutor Rodrigo Tacla Duran e seu advogado, o senhor Emílio Yamazares, para buscarmos uma série de informações relativas a questões relevantes da conjuntura do Brasil e que tem sido de maneira recorrente objeto da imprensa do país a partir de informações prestadas pelo advogado Rodrigo Tacla Duran. Deputado Vadir.
Então, Rodrigo, os procuradores da chamada Operação Lava Jato sustentam que o senhor, na verdade, não atuava como advogado. O senhor não prestava, de fato, serviços de advocacia à empresa Odebrecht, que seria um serviço de lavagem de dinheiro. O senhor pode esclarecer essa afirmação para nós? O senhor efetivamente prestava serviços de advocacia para a empresa Odebrecht?
Sim, eu trabalhei como advogado da Odebrecht de 2011 a 2016 e já foi a público, inclusive, que eles solicitaram ao banco a abertura de conta para pagamento dos meus honorários. E, inclusive, hoje eu estou respondendo a um procedimento ético no Tribunal de Ética na OAB de São Paulo, justamente em razão de suposta revelação de segredo profissional. Isso não aconteceria se eu não houvesse trabalhado como advogado, de fato, à empresa.
O senhor percebia honorários da empresa Odebrecht pela prestação de serviços advocatícios?
Correto.
Esses honorários eram declarados no Imposto de Renda brasileiro?
Todo meu patrimônio, tanto no Brasil como no exterior, foi declarado a Receita, inclusive os honorários que eu recebia da Odebrecht no exterior. E tanto é verdade que, depois de 2 anos de fiscalização, eu não fui multado, não tive nenhuma sanção pela Receita Federal.
Consta nos registros contábeis da consultora Norberto Odebrecht, no ano de 2014, pagamentos mensais de aproximadamente R$10 mil ao seu escritório. Que pagamentos são esses?
Esse valor de aproximado de R$10 mil, ele não foi pago ao meu escritório, foi pago à minha pessoa física. Ele consta da minha declaração de imposto de renda pessoa física. E, na verdade, se trata de recebimentos de aluguéis, uma vez que eu alugava um apartamento que é de minha propriedade em São Paulo para uso do senhor Gilberto Silva, e que era custeado e pago pela Odebrecht.
Quem é o senhor Gilberto Silva?
Gilberto Silva era diretor da Odebrecht, diretor que coordenava o Departamento de Operações Estruturadas, meu superior hierárquico.
Então, o apartamento que o senhor Gilberto usava em São Paulo, a empresa Odebrecht alugava diretamente do senhor?
Sim. E por isso que as acusações que me fazem de doleiro, etc., não tem o menor cabimento, porque jamais você iria alugar o apartamento do seu doleiro.
Evidentemente que esse pagamento por si só já revela também uma relação formal pública entre a empresa Odebrecht e a pessoa física do senhor.
Sim.
São atribuídas ao senhor a propriedade de 12 empresas. Essas empresas controladas ou de propriedade do senhor, o senhor confirma a existência de todas essas empresas?
A existência, sim. Nem todas são de minha propriedade. Isso já foi, inclusive, esclarecido, porque a Odebrecht, essas 12 empresas foram declaradas pelo Vinícius Borim.
Vinícius Borim
foi em teste de ferro do Odebrecht, acionista do Minor Bank antigo. E ele declarou que tinham 12 empresas na minha propriedade, quando na realidade não são 12, são 6.
Quais são?
E as minhas empresas são VivoSant, que não é offshore, é uma empresa espanhola, cuja tributação é inclusive mais cara que a do Brasil. A GVTEL, idem, é uma empresa espanhola, também não é offshore. A Ocean, a Cumberland, a Bonarda e a Nevada. E a Discovery.
As demais não são suas?
Não são minhas. As demais, todas essas empresas são minhas, elas são A VivoSante é a minha empresa holding patrimonial, as demais são subsidiárias dela e estão declaradas tanto no meu imposto de renda pessoa física como na minha DCBR, junto ao Banco Central Brasileiro.
E essas outras empresas o senhor reconhece como Bezoia Trend Limitada?
Essas outras empresas são...
Nevada Investimentos, né?
Essas outras empresas são de pessoas ligadas ao próprio Minor Bank.
Pessoas ligadas ao banco. E quem é Nicholas James Barter?
Nicholas James Barter, ele é genro do Timothy Lin. Timothy Lin é amigo do Luiz França, um dos acionistas do Minor Bank, inglês, de anos. E o Timothy foi testa de ferro em diversas empresas offshore da Odebrecht. O Timothy, inclusive, é proprietário do domínio web do Minor Bank antigo.
Importante que a gente consiga obter mais informações sobre essa questão do Minor Bank antigo, né? O Minor Bank é um banco que existia já na Antiguas, né? Ele já prestava serviços para Odebrecht antes da mudança acionária do banco?
Eu não tenho conhecimento para te falar sobre isso com precisão, porque eu, nessa ocasião eu ainda não trabalhava na Odebrecht, mas entendo que não. Eu acho que essa relação começou a partir da aquisição do banco.
E como você deu esse processo de aquisição do banco?
Eu soube, já trabalhando na defesa, que o banco foi comprado pelo Luiz França, pelo Vinícius Borim, Marco Bilinski, Olívio Rodrigues e pelo Luiz Eduardo e Soares e o Fernando Migliatti, esses dois já vinculados diretamente ao Odebrecht, então eles não apareciam no quadro de acionistas do banco. E ao meu ver, acabei sabendo que eles também, a Odebrecht sequer sabia que eles eram sócios desse banco.
Então foi adquirido um banco nas Antigas para operar internacionalmente para o Odebrecht, e parte dos acionistas desse banco eram executivos da própria Odebrecht.
Sim, isso. Correto. Na verdade, esse time aí, os seis nomes que a gente está falando, eles operam aí juntos há muitos anos. Antes do Minor Bank, eles trabalhavam via a antiga Overseas Bank, que era o mesmo sistema. Esse banco teve um problema de liquidez, que foi o que levou eles a adquirir o novo banco. Entretanto, essa relação desses seis personagens vem de antes, inclusive, do AOB, prestando serviço com outras empresas, outros prestadores de serviço, bancos, para a Odebrecht. É uma relação de mais de 10 anos aí.
Parte desses...
Eles são sócios, né? Eles são funcionários do Odebrecht, os dois. Os outros não prestam serviço para o Odebrecht em razão da ligação dos dois. Mas, na verdade, eles têm um negócio à parte em sociedade.
Então, parte deles são delatores da Odebrecht. Estão entre os 77 delatores.
Os dois, Luiz Eduardo Soares e o Fernando Migliatti.
Os extratos apresentados pela Odebrecht na sustentação das delações emitidos pelo Minor Bank...
Não foram emitidos pelo Minor Bank.
Não?
Não. Não, aqueles extratos não são do padrão do banco, os que eu vi, pelo menos, que eu tive acesso, não são do padrão do sistema do banco, tem incongruência de datas, tem incongruência de referência, de descrição do movimento.
Então o senhor afirma que aqueles extratos apresentados pelo Odebrecht e aceitos pelo Ministério Público na delação do Odebrecht...
São montados.
Não são extratos do padrão do Minor Bank.
Não.
O que leva o senhor a afirmar isso?
Porque eu tenho contas, as minhas contas no Minor Bank foram declaradas. Eu tenho os extratos verdadeiros, como o sistema era emitir os extratos. Usei os extratos em diversas situações legais, porque as minhas contas, ao contrário do que eles alegam, eram declaradas. E me estranha muito o Vinícius ter declarado que as contas minhas são, vamos dizer, irregulares, porque ele tem perfeito conhecimento que o dinheiro chegava na minha conta, no Minor Bank antigo, via Banco Central do Brasil. Saía, debitava minha conta no Banco Itaú, eu enviava o contrato de câmbio fechado com o Banco Itaú para ele, e ele sabia muito bem que essa conta era de minha propriedade. Inclusive, eu sempre documentei isso.
Não, perfeito. Isso em relação à sua conta, aos seus extratos. Mas em relação a terceiro, o senhor pode verificar pelo padrão de emissão de extratos do banco que aquilo que foi apresentado aos procuradores, e os procuradores aceitaram como verdadeiros, são planilhas de extratos falsos, forjados?
Sim. Além da divergência com o extrato verdadeiro, que são, por exemplo, os que eu tenho da minha conta, tem outras incongruências, como, por exemplo, movimentação na mesma data, quando as pessoas já estavam presas e o sistema do banco travado. Ou seja, não era possível ter movimentação.
Você pode dar um exemplo de casos concretos que o senhor pôde constatar ao verificar esse documento?
Um dos inquéritos que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal, um dos anexos apresenta um extrato que tem numa determinada data que tem um saldo positivo. No outro anexo, no mesmo, juntado por um delator, no mesmo inquérito, o extrato está com saldo negativo, com a mesma data. Ou
quem
seja,
era o delatado?
Delatados eram o deputado Pedro Paulo, o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes e, se não me engano, o senador Humberto Costa. Esse extrato só poderia ser verídico se houvesse esses extratos, na verdade, poderiam ser verídicos se houvesse movimentação, se houvesse ocorrido movimentação nessa data, no mesmo dia entre a emissão de um extrato e outro. Entretanto, essa movimentação é impossível. Primeiro que a conta tinha que estar bloqueada devido aos crimes. E de fato está. Segundo, que o beneficiário das contas que poderia movimentar estava detido em Curitiba. Terceiro, que ninguém movimentava mais dinheiro ou contas nesse banco porque o sistema estava totalmente travado. Então não é impossível haver movimentação nessa data.
Então nós poderíamos chegar à conclusão de que trata-se de uma tentativa de comprometer essas pessoas.
Sim, como em relação a mim próprio.
A tua pergunta é o seguinte: se fosse fornecido a documentação original do Mail Bank, ficaria evidente que os extratos apresentados são falsos.
Correto. Entretanto, o sistema do banco também foi fraudado.
O sistema do banco
também foi fraudado para impossibilitar o tracking do dinheiro.
Na medida que sócios do banco são também executivos do Odebrecht.
Aí havia um interesse duplo. Primeiro em atender, não sei se em primeiro lugar ou em segundo lugar, mas um dos interesses era atender a empresa. Qual era o interesse da empresa? Cortar o tracking do dinheiro. O dinheiro entrava, vamos dizer, a origem do fundo era da Odebrecht e tinha saída para um determinado PEP estrangeiro ou o que seja. Com a fraude que foi feita no sistema, seria inviável, inviável, se rastrear o dinheiro. Do momento que entrou, que seria a origem Odebrecht, a saída, vamos dizer, ilegal. Então não dá para dizer que o dinheiro, a saída ilegal que aconteceu é de origem da Odebrecht. Esse tracking foi cortado. E outro interesse aí que também existe, então, é o interesse deles próprios, porque é evidente que havia dinheiro nessas contas, né? E ninguém vai lá reclamar. E eles tiveram 8 meses entre a delação do Vinícius e a intervenção no banco para movimentar. E mesmo antes da delação, houve um tempo que poderia haver movimentação.
O suposto pagamento ao primeiro-ministro das antigas teria por objetivo também omitir informações a respeito da movimentação do Mainland Bank?
A ideia...
Aconteceu esse pagamento, efetivamente?
Sim, aconteceu. A ideia era brecar a cooperação, a resposta à cooperação jurídica formulada pelo Brasil.
A respeito da movimentação do Mainland Bank?
Correto.
No caso da suspeita de que em determinadas delações são omitidas informações a respeito de contas como uma estratégia de negociação onde o delator recebe determinados benefícios, entre eles a proteção de contas, né? Envolve também essa movimentação de recursos no Mainland Bank?
Sim, tem contas no Mainland Bank que, por exemplo, eu não vi reveladas na delação do Vinícius.
Por exemplo?
Isso é da própria... A própria Polícia Federal já constatou, por exemplo, de uma pessoa que é vinculada ao presidente do Panamá, Michele Lasso. Uhum. Não foi vinculado ali.
Mas sobre as delações do Brasil, por exemplo, o senhor conhece, ouviu falar na conta Deltora Enterprise Group?
Sim, mas Deltora é uma conta que não tinha, é uma offshore que não tinha conta no Minor Bank, ela tinha conta num outro banco nas Ilhas Cayman.
E a Shelbil também operava na mesma, nas Ilhas Cayman também?
Não, a Shelbil, se não me engano, era a conta na Suíça.
A Deltora era vinculada a quem?
João Santana.
João publicitário?
Santana. Isso.
Publicitário João Santana e a mulher, né?
Sim.
E essa conta Deltora, ela não aparece na delação da Mônica Moura e João Santana?
Não que eu tenha conhecimento. Pelo tudo que eu li em público, não vi nada mencionando.
E a conta Alpha Internacional Curp, o senhor conhece?
Não, essa não.
E a Shelbil?
Shelbil fazia parte de uma planilha que pediram para eu fazer um estudo e buscar os beneficiários finais.
E além da Shelbil, apareceu alguma outra conta nesse estudo da planilha que
sim,
você fez?
Sim, a Deltora e mais duas. Uma pessoa física e uma outra jurídica.
E eram especificamente sobre João Santana?
Essa planilha são de contas vinculadas a pagamentos ao João Santana.
E essa planilha envolviu quatro contas?
Quatro contas, é.
E na delação aparece só a Shelbil?
Até hoje eu só vi a Shelbil.
As outras três contas não apareceram?
Não.
Mas nessa planilha que o senhor
sim.
elaborou, elas aparecem.
Não, não fui eu que elaborei. Foi alguém do Departamento de Operações Estruturadas, uma das moças lá, não me lembro, acho que a Ângela, não me lembro. Eu tenho o arquivo eletrônico original.
O senhor tem o arquivo eletrônico original dessa planilha?
Sim, tenho.
Que envolve as quatro contas?
Sim. Quando eu não consegui... Eu não consegui localizar o beneficiário final das contas e relatei isso ao Gilberto. Ele ficou muito chateado porque colocou que era um pagamento. Aí sim, ele me colocou que era um pagamento ao João Santana e que era muito importante haver conseguido isso, porque na verdade a ideia da Odebrecht era pressionar a presidente Dilma através dessa informação a não a paralisar investigações, coisas nesse obstrução da justiça.
A Odebrecht, de posse das planilhas e das informações a respeito de pagamento do João Santana, usava essas informações para pressionar para lideranças, digamos, em diferentes países. Isso também foi utilizado contra a presidenta Dilma. Chegou a ser utilizado, será?
Creio que não, porque o Gilberto ficou muito chateado que eu não consegui ter sucesso em obter. Mas a ideia era essa.
O Gilberto que o senhor fala é...
Gilberto Silva.
Gilberto Silva. O Gilberto Silva foi identificado como o responsável pelo sistema Drauzio.
Não, não. O sistema Drauzio... Bom, o Gilberto era o chefe do departamento.
De operações estruturadas.
É, o sistema Drauzio... Isso, ele ficava em São Paulo também, que alugava apartamento a ele.
Esse departamento de operações estruturadas era de fato, ele foi concebido para pagamento de propina?
Quando eu cheguei já estava criado, né? Mas, veja bem, não fazia só pagamento. Havia situações de pagamentos também que não se tratam de propina. Havia situações estratégicas que a empresa queria fazer um pagamento e não queria aparecer por uma questão de planejamento fiscal. Coisas normais de uma empresa. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar lá, eu não podia detectar que aquilo era voltado para esse tipo de prática ilícita, até porque se havia esse tipo de prática ilícita, isso daí não era disseminado e falado com qualquer pessoa recém-chegada. Eu trabalhei 5 anos com pessoas que trabalhavam há 30, 35, 25 anos de casa. Claro, a partir de um determinado momento você cria uma confiança, etc. Mas eu poder dizer que em 2, 3 anos descobri, sabia, não, porque eu via uma série de operações de planejamento fiscal, operações normais da vida, do dia a dia, do meu preso.
Mas o Gilberto não era o responsável pelo Drauzio?
Não, o Drauzio foi quem era o responsável, era o irmão do Luiz Eduardo.
Explica para nós o que é o Drauzio.
O Drauzio é um sistema de comunicação, são desktops virtuais que criavam login e senha, você se comunicava.
Uma rede interna.
É, mas essa rede interna era controlada pelo Luiz Eduardo, que, por exemplo, uma pessoa
Eduardo, ele ficava no Departamento de Operações Estruturadas.
Isso. Uma pessoa só poderia falar com a outra via Drauzes se ele autorizasse.
O Luiz Eduardo era da equipe do Huberto.
Administrador
do sistema. Sistema.
Ele era da equipe do
Huberto.
Do Huberto.
Isso. Eu, por exemplo, nunca falei com o Huberto. Entendeu?
O Luiz Eduardo do banco também.
Também.
Mas o Drauzes foi concebido com que objetivo?
De comunicação segura.
Só para a gente entender aqui, o Luiz Eduardo, ele fazia parte do Departamento de Relações Estruturadas, da equipe do Huberto, mas ele era também sócio
do banco
antigo.
Correto. Sim. Né? Ele e o Fernando.
O Fernando era de que setor da Odebrecht?
O Fernando também era diretor da Odebrecht muitos anos.
Mas do mesmo
setor? Sim, tesouraria.
Tesouraria.
É. Tesouraria, ele sempre trabalhou, acho que na área de tesouraria. E aí estava no departamento de operações estruturadas e ele fazia.
E os dois, em nome da Odebrecht, faziam operações no banco sem que a Odebrecht soubesse que eles eram também sócios do banco.
Que a Odebrecht não sabia que eles eram sócios do banco, certeza. Agora, que eles faziam operações que a Odebrecht sabia, não sabia?
Não sabia que eles eram sócios.
Não, a Odebrecht não sabia que eles eram sócios. E eles faziam operações que o Odebrecht sabia e operações que o Odebrecht não sabia. Porque, como eu falei, eles são sócios.
Então, em relação a isso, salvo engano meu...
Eles são tão sócios que o imóvel onde o banco situava em São Paulo é de propriedade dos quatro acionistas do banco e do Fernando e do Luiz Eduardo.
Entendi.
O imóvel é de propriedade dos seis. Uhum.
Mas, salvo engano meu, o senhor teria declarado aí nas entrevistas à imprensa,
uhum,
de que algumas operações de entrega de dinheiro,
uhum,
né,
uhum,
ou para político, seja lá para quem for,
uhum,
legais ou ilegais, muitas vezes o dinheiro não chegava ao destinatário.
No meu trabalho
era
lá.
Era embolsado, digamos assim, por aqueles que deveriam entregar o dinheiro.
Sim,
porque
sim.
Que lançavam no sistema como se fosse propício.
Sim, havia entregas simuladas por pessoas que roubavam dinheiro.
O senhor tem exemplo?
Dinheiro físico? Dinheiro em espécie?
Uma operação, um dinheiro que seria destinado ao político X.
Consta no Drauzes lá uma autorização de pagamento para alguém, mas na realidade isso era uma simulação para que o próprio executivo ficasse com o dinheiro.
Veja bem, eu não posso assim. Um caso que chamou a atenção é que foi solicitada a entrega de. Houve uma discussão muito grande em relação a Leandro Azevedo.
Quem é Leandro Azevedo?
Leandro Azevedo era ele é um diretor da Odebrecht, responsável pelo Rio de Janeiro. Falar a verdade, não sei exatamente a função dele, mas ele trabalhava no Rio de Janeiro, era responsável por esse tipo de obras, etc. lá. O que aconteceu ali é que eu presenciei uma discussão entre o Álvaro Novis e Luiz Eduardo e Fernando Migliaccio num almoço, que o Álvaro reclamou que a pedido da entrega foi que ele teve que entregar recursos dentro do escritório do Odebrecht, na mão do Leandro Azevedo. E que eu não sei qual o valor, nada, porque eu vi a discussão, mas não era um assunto meu, e eles também não foram tão transparentes, justamente por eu estar na mesa do almoço. Mas ficou claro que eles ficaram. Ficou claro que eles ficaram muito assim, aborrecidos e transpareceu que, na verdade, esse dinheiro foi para lá e ficou com uma pessoa e não foi. E eles achavam que estava ali acontecendo algum tipo de desvio.
Uma última pergunta sobre esse assunto. O sistema MyAppDay é um sistema que até agora... ele não apareceu de maneira integral. Já ocorreram várias solicitações de acesso a esse sistema, que nesse sistema possivelmente estão registradas todas as movimentações contábeis, legais e ilegais da Odebrecht no mundo inteiro. O senhor tem ciência da existência desse sistema E como é que ele funcionava?
Sim, quando eu estava trabalhando já na triagem de informações para a defesa da empresa, porque muitas informações, antes de ser passadas aos advogados constituídos, né, internamente, a gente fazia uma triagem. Alguns advogados da empresa, no caso eu, Dr. Gideon, Dr. Marco Simões, e outros advogados. E os próprios funcionários, diretores. E nesse trabalho, eu não conhecia o sistema MyWebDay. Nesse trabalho que eu estava fazendo, aí me informaram que havia esse sistema e que esse sistema se tratava da contabilidade, era um sistema de contabilidade da empresa. Ficava também em servidor seguro, mas que na ocasião que me contaram, me disseram que já estava desativado. Isso foi em 2015. Em 2015 ele já estaria desativado.
Uma MD ficava hospedado aonde?
No exterior também.
No exterior, sabe aonde?
Que eu saiba, na Suíça.
E o Drauzios?
Também.
Também. É. Mas estas planilhas que têm sido apresentadas como extraídas do MyMD, o senhor acha que sem o acesso ao sistema original é possível afirmar que elas são verdadeiras? A exemplo do que foi feito com os extratos do Banco de Antiguas?
Sem acessar o sistema, afirmar que é verdadeiro, tecnicamente possível, né? Acho que nenhum perito faria isso.
E esse sistema, da sua opinião, hoje ele já não existe mais?
Quando eu soube, ele já era desativado. E assim, não me demonstraram tanta preocupação. Então, acho que não havia risco.
Mas ele pode servir de prova contra ou a favor de alguém?
Não quer dizer que algo que esteja dentro do sistema seja verdadeiro também?
Como eu disse, haviam coisas que podem ter sido simuladas, né? Por próprio interesse particular de diretores.
Se alguém lançava
diretores.
Uma informação no Drauzio a fim de
desviar o
dinheiro da própria empresa...
Exato. No Drauzio não, no MyWebDay. Porque é como um sistema de normal, né? De como você gera uma despesa e a despesa pode existir ou não. Só que nesse caso aqui, eram despesas que, por exemplo, não haviam suporte, né, de documento, nota fiscal, nada.
Tanto o Drauzio como o MyWebDay eram alimentados por executivos da empresa.
Não, o MyWebDay com certeza, seguro. 100%.
Que lançavam informações da contabilidade oficial e paralela.
E executivos de alto nível. Porque
não obrigatoriamente verdadeiras. Na medida que está surgindo informações de que executivos desviavam dinheiro da própria empresa.
Com certeza com inconsistências. Seguro. Com consistência, não é 100% verídico. Isso sem nenhum tipo de fraude no sistema, havia a questão de ter inconsistência por lançamento individual.
Mas o MyWebDay deve ter também registrado operações para além das relações da política, com o mundo jurídico,
ele tem
de comunicação.
Era um sistema de contabilidade, então ali consta, acredito que tudo. O MyWebDay. O Drauzio é um sistema de comunicação que...
Uma espécie de WhatsApp, né?
É seguro. Seguro. Tinha um chat, tinha um e-mail.
Agora, Dr. Rodrigo, vamos... Queria saber mais detalhes da sua situação jurídica.
Uhum.
O senhor foi delatado.
Fui.
Né? Foi delatado. E, enfim... E estava sendo investigado. Perfeito?
Por 3 anos.
E preocupado, obviamente, como qualquer pessoa se preocuparia,
uhum.
Resolveu contratar, o senhor estava sendo investigado pela chamada Operação Lava Jato.
Correto.
E resolveu contratar advogado em Curitiba, óbvio, né?
Uhum.
Onde é a sede
da operação.
Da operação. E o senhor escolheu o escritório Zucoloto.
Não, foi um pouco diferente. Eu fui delatado. Primeiro, eu tomei conhecimento que havia sido delatado pela UTC, pelo senhor Ricardo Pessoa e pelo diretor da UTC, Valmir Pinheiro. Tomei conhecimento disso por outros advogados que também trabalhavam para a UTC e que, com a desculpa de que queriam me ajudar com a indicação de advogados, talvez os mesmos advogados, poderia até ser, até com a referência à panela de Curitiba, advogados da panela de Curitiba.
Bom, o que o senhor chama de panela de Curitiba?
Eles me disseram que eram os advogados que teriam a capacidade de resolver o assunto melhor por estar ali, conhecerem o mecanismo, as pessoas, uma proximidade de contato. Eu optei por não contratar ninguém que eles haviam indicado. Segui com o meu advogado, que na verdade constituído à frente das negociações que eu travei com o Ministério Público, foi o Leonardo Pantaleão. E tentei prestar meus esclarecimentos, ter as minhas prerrogativas de advogado respeitadas. Não tive, vi que havia uma dificuldade. E o que eu tinha, o escritório do doutor Zucolotto era meu correspondente.
Mas que dificuldade?
Eles queriam imputar crimes que eu não cometi.
Eles quem?
Os procuradores. Queriam imputar crimes que eu não cometi. Não, converter o trabalho de advogado,
quais
criminalizar.
Quais procuradores que foram conversar?
Eles queriam criminalizar o trabalho de advogado. Uhum. Porque não é porque você tem uma informação, porque você está protegendo o teu cliente, ou porque você está orientando o teu cliente na prática, se ele praticou ou não um crime, isso não vem ao caso, que você é criminoso.
É.
Né? Não é porque você recebeu do cliente, você está lavando dinheiro. Eles falam que eu saquei 61 milhões numa entrevista coletiva, e ao mesmo tempo que o informe da Receita Federal mostra que em 10 anos eu saquei 435 mil.
Qual eram os procuradores que o senhor conversava?
Inicialmente. Com Robertson Possobon, Júlio Noronha, Carlos Fernando dos Santos Lima, Diogo Castor de Matos, Deltan Delanhol, Sérgio Bruno, Ataíde e Marcelo Miller.
Mas o senhor se sentia constrangido nessas tratativas? Não tratativas, mas ou nesses interrogatórios, enfim.
Com certeza.
Se sentia constrangido.
Com certeza. Porque imagina, eu como advogado, eu sou advogado há 20 anos, a gente tem um pouco de experiência com essa situação. Para nós, advogados, chegar ao ponto de se constranger, eu imagino a quem não é operador do direito. E, evidente, constranger no sentido, inclusive, de querer trazer familiares para dentro da investigação, que nada tem a ver com isso.
Houve essa ameaça?
Sim, sim.
De trazer algum familiar seu?
Sim, simplesmente por ser sócio no escritório de advocacia.
Quem?
A minha irmã.
Sua irmã?
Sim.
Sua irmã é advogada também?
Também. Uhum. Sócio no meu escritório. Ela nunca trabalhou para empreiteira nenhuma, até porque ela trabalha em outra área, ela faz direito de família, outra, direito civil, trabalhista, não trabalha na área de empreiteira. E eles queriam colocar, não, é melhor fazer, colocava a situação melhor pôr para dentro do acordo, que protege. Na verdade, aquela coisa de diz que está ajudando, mas na verdade está te colocando.
Mas a ameaça objetivava o quê? Que eles queriam do senhor?
Que eu celebrasse o acordo.
Uhum.
Que eu celebrasse o acordo. E foi feito as reuniões. Eu acabei procurando o Zucolotto para tentar ajudar nessa questão.
É isso que eu quero saber. Por que o escritório Zucolotto?
Porque ele já era meu correspondente em Curitiba há tempos.
Uhum.
Então é natural que eu procurasse uma pessoa de Curitiba, da comarca, que evidentemente teria mais acesso. E ali nós estamos falando, não é questão de acesso ilegal, nada. Ali é uma negociação. O direito penal negociado.
Mas o Zucolotto não é advogado trabalhista? Na época ele era seu correspondente de ações
criminais? Não só. Não, eu nunca fiz direito penal.
O senhor procurou os oculotos pela sua capacidade jurídica?
Ele fazia execução fiscal, ele cuidava de execuções fiscais, cuidava de execução trabalhista para mim, na questão como correspondente. Essa questão, eu coloquei que era uma questão pessoal, penal, se podia, se ele tinha como ajudar.
Você sabia
ajudar.
Que, por exemplo, a esposa do juiz Sérgio Moro era sócia do escritório do Coloto? O senhor sabia?
Sim, soube depois.
Não, depois ou...
Depois que contratei ele, não, antes disso daí. Antes de eu falar com ele sobre isso, sabia.
Não, sim, quando o senhor o procurou, o senhor já sabia que ela era...
Para isso, sim. Para falar com a... Para ele ver se podia me ajudar com relação à negociação, eu sabia,
mas
sim.
Mas é possível que um escritório de advocacia possa ajudar a facilitar um processo de delações e... Que tipo de relação é essa que o senhor esperava que ele pudesse ajudar?
Eu me pautei um pouco, vamos dizer, no que o pessoal da UTC havia comentado e falado. Olha, a gente arruma um advogado, pessoal da panela de Curitiba, tal. Eu não queria um advogado.
O Coloto faria parte da panela de Curitiba.
Eu não queria um advogado vinculado ao UTC, queria um advogado meu.
Sim.
Então eu não aceitei isso. Mas aquela questão que eles falaram, que os advogados de Curitiba poderiam resolver, e como eles já haviam tido experiência própria de haver feito o acordo do Ricardo e da própria companhia, eu entendi que aquilo tinha um fundamento. E como eu tinha um correspondente em Curitiba, não para assunto penal, para outros, eu procurei para perguntar quem, se ele não fosse, se quem ele poderia indicar como advogado para tratar desse assunto para mim. E ele se prontificou a tentar aconselhar e resolver.
As suas tratativas com o Dr. Zuccolotto se deram como pessoalmente?
Não, eu já estava nos Estados Unidos, né? Viajando, talvez estivesse até no Brasil alguns dias, mas... Eu estava viajando bastante porque eu já estava tratando também da colaboração com os Estados Unidos.
Tá, como é que se deram essas tratativas? Por meio de quê?
Pelo Wikia, pelo aplicativo Wikia.
Wikia?
Isso.
O Wikia é que criptografa...
E deleta, apaga as mensagens automaticamente nos dois dispositivos.
Tá, quando o senhor se apresentou a ele dizendo que queria a contratação de serviços dele, como é que se desenvolveu a conversa?
Não, me apresentei não, já sabia que eu era cliente, que eu era correspondente.
Mas
meu correspondente.
O senhor manifestou ele a intenção, olha,
falei que eu tinha
Para...
Não, não foi no sentido de contratá-lo. Eu procurei e falei, olha, eu estou com um problema assim, pessoal, aí em Curitiba, Lava Jato, e não sei se você pode, você tem como ajudar a trabalhar nisso ou indicar alguém. E aí ele se ofereceu, ele ia ver, trabalhar para saber, ele ia trabalhar informações e saber como que estava o caso.
E ele fixou honorários?
Depois de um... Não, não, a priori não, ele ia levantar como estava o caso.
Antes disso, essas tratativas que o senhor teve com ele, o senhor pode comprovar que elas efetivamente existiram?
Eu tenho as mensagens, eu fotografei as mensagens.
O senhor fotografou as mensagens?
Sim.
Sim, mas vamos lá. Qual é o conteúdo dessas tratativas?
Uhum.
Que óbvio, o senhor está contratando serviço advocatício, então há...
A priori eu pedi para ele, consultei ele, ele falou que ia verificar se havia possibilidade. Não falamos em honorários.
Certo.
Um segundo
Mas
momento.
Mas verificar o quê?
Verificar se havia possibilidade, condições de fazer o acordo. Da maneira.
E qual... Como é que ele ia verificar isso?
Conversando com os contatos dele. Eu entendi que era o pessoal da procuradoria, uma tratativa, negociação normal.
Ele tem um cliente procurador, não tem?
Eu não sabia, eu soube pela Folha de São Paulo, o doutor Carlos Fernando.
É cliente dele.
Eu soube pela Folha.
Ah, tá.
E... O Carlos Fernando Santos Lima.
Uhum.
E aí, então, conversamos sobre isso, ele ficou de verificar, aí ele verificou, deu retorno, falou que havia possibilidade de reduzir a multa que estavam propondo e que, então, pagaria um terço da multa para um acordo. E pagaria outro terço como honorário para ele. E a partir daí a gente faria a minuta, essas coisas. Eu...
Sim, mas formalizaria um contrato de prestação de serviço honorário?
Não, não, com ele isso não.
Ele não quis?
A princípio ele deixou claro que não.
Como é que ele
eu também não avancei nessa conversa porque eu, de fato eu não fiquei satisfeito com o que estava sendo proposto. Não em questão de valores, mas em questões pessoais, porque eu continuava tendo minha atividade criminalizada como advogado, continuava tendo penas sobre coisas que eu não havia, sendo acusado de coisas que eu não havia cometido, e isso eu não, por princípio eu não aceitava. E então, como eu não aceitava essa questão pessoal, eu nem me preocupei na questão financeira.
Mas esse terço que seria destinado ao pagamento de honorários dele, como é que isso seria feito?
Não, ele pediu.
Seria formalizado?
Não, informal. Ele, a princípio, pediu informal.
Informal, ou seja, por fora?
Por fora, isso.
Que valor seria isso?
5 milhões de dólares.
E esses 5 milhões de dólares seria o quê? Para ele, para viabilizar o acordo?
Exato, como a título de honorários.
Não, sim, mas ele precisaria desse... Isso era para ele.
Ele, a princípio, seria dessa, foi a forma que ele colocou. Uhum. Se ele iria usar de outra forma,
só
não sei.
Só tem como nos disponibilizar cópia desse diálogo que o senhor teve com o Dr. Zuccolotto?
Sim, ele já eu submeti a perícia aqui... aqui no exterior.
Está
sendo periciado. E eu entrego.
Essas tratativas do que o senhor buscou o auxílio dele para melhorá-las eram feitas com qual procurador? Os termos da.
Com quem ele falou? Eu não. Ele, para falar a verdade, ele não nominou, não revelou.
O senhor tem cópia de uma minuta. Uma proposta de acordo.
Sim, o e-mail foi enviado pelos procuradores Robinson Possobon, Carlos Fernando Santos Lima e Júlio Noronha.
Foram eles que encaminharam para o senhor?
Enviaram.
Esses três procuradores?
Enviaram numa sexta-feira e exigiam que eu fosse assinar na segunda.
Isso
antes ou depois da conversa com o Zuccolotto?
Depois.
Essa minuta
já chegou a trabalhar. Já
fruto do trabalho do Zuccolotto?
Sim. Sim.
No dado momento, o Zuccolotto teria dito que traria o procurador Dedê para a negociação?
É.
Uhum. Isso está na.
Isso está transcrito? Está nas mensagens.
Está na mensagem. Tá. Me diga uma coisa: o senhor comenta, o juiz Sérgio Moro afirmou peremptoriamente quando essas informações foram divulgadas. Se não me engano, o jornal Folha de São Paulo.
Uhum.
O juiz Sérgio Moro veio em defesa do Dr. Zuccolotto, dizendo que ele não atua na área trabalhista, que ele atua na área trabalhista e não atua na área criminal. Disse peremptoriamente. O que o senhor tem a comentar a esse respeito?
Olha, no site do escritório do Dr. Zuccolotto tem no portfólio que ele atua, sim, na área criminal.
Ah. E mais, disse mais o juiz Sérgio Moro, estou abrindo aspas aqui, o relato de que o advogado em questão, Zuccolotto, teria tratado com o acusado foragido Rodrigo Tacla Duran sobre acordo de colaboração premiada é absolutamente falso. Ou seja, esse documento que o senhor tem da troca de e-mails e a conversa registrada com o Dr. Zuccolotto, desmentem o Dr. Sérgio Moro.
Não, primeiro, eu não troquei e-mails com o Dr. Zuccolotto sobre esse assunto. Sobre esse assunto, troquei as mensagens no Wiki. Há e-mails do meu escritório trocados com o Dr. Zuccolotto de anos, em razão dos trabalhos que ele prestava para o meu escritório como correspondente.
Então, me refiro ao e-mail dos procuradores.
E-mail dos procuradores é absolutamente verdadeiro. Saiu da rede do MPF.
Está
assinado? Sim, com cópia três procuradores, com cópia meu advogado. Copiado três procuradores, copiado meu advogado. Meu advogado me encaminhou.
Isso é importante.
Esse e-mail veio anexo.
Depois das trocas de mensagens com o Zuccolotto.
Sim, sim. Sim.
Digamos então que se tivesse sido aceito, teria sido subentendido aceito também os termos propostos pelo Zuccolotto.
Sim, foi depois. Eles me encaminharam um e-mail
O senhor não aceitou?
Aliás, na verdade, eles enviaram e-mail. Meu advogado me encaminhou um e-mail. Nesse e-mail constavam 3 procuradores, são os 3 que eu falei, e o meu advogado.
O senhor não aceitou?
Não aceitei.
Por quê?
Porque...
Continuava ainda...
É, continuavam...
Criminalizando a sua atividade.
Exato. Exatamente. Eles não consideravam, simplesmente, não consideravam que... O meu patrimônio, as contas que eles diziam que havia irregularidade eram de fato declarados. Falavam que eu sacava dinheiro, minhas contas não têm saque. Que eu recebia de cliente, sacava e devolvia para cliente. Isso não aconteceu.
E, doutor Rodrigo, teria havido, o senhor tem conhecimento, o senhor tem conhecimento que o procurador Possobon ameaçou com nova prisão o executivo da UTC, Ricardo Pessoa, né, para que ele fosse obrigado a dizer que seus trabalhos eram ilícitos?
Sim, foi o que me foi falado.
Por quem?
Pelo advogado, pelo doutor Ivan Carratu.
Doutor Ivan Carratu, quem é?
É advogado, também da UTC.
Uhum. Ou seja, as...
Depois eu vim a saber que isso de fato se confirmou, porque nessa ocasião que ele me contou, isso aí ainda estava sob sigilo. Entretanto, quando foi pedida a minha prisão, eu tive acesso aqui na Espanha, a cópia dos autos, pelo menos ao que chegou aqui na Espanha. E aí nesses autos constam, por exemplo, uma complementação de delação premiada com declarações do Ricardo Pessoa, do senhor Ricardo Pessoa e do senhor Valmir Pinheiro. Essas declarações foram feitas no endereço do escritório da própria UTC, sem a presença de qualquer autoridade policial ou do Ministério Público. Subentende-se, então, que estavam sentados na mesma mesa, sem qualquer autoridade, os dois delatores e os seus respectivos advogados. Diga-se de passagem, uma das advogadas deles também é advogada da Odebrecht.
Qual é o nome?
Doutora Carla Domênico.
Carla Domênico.
É. E na qual, basicamente, eles afirmam que parte do que eles me pagaram eu devolvi a eles em dinheiro, como perguntados pelos advogados deles próprios, eles responderam que eu ia regularmente, cada determinado tempo, à garagem do prédio da UTC. E isso é mentira, eu nunca estive no prédio da UTC. Gostaria até, se possível, ter oportunidade, porque até hoje meu processo não tem inquérito policial, não tem investigação. Eu gostaria de ter oportunidade de submeter meus telefones para que fossem verificados, que eu nunca estive nessa região da UTC. Nessa situação da questão da UTC, Eles declararam esse tipo de coisa que não. Além, perguntado pelo próprio advogado, o senhor tem algum registro que o Rodrigo teve na garagem? Não, não há. Tem vídeo? Não, não tem. O senhor, outra pergunta que eles fazem lá, os próprios advogados, ao Valmir, o senhor sabe como é que o Rodrigo transformava, ou convertia, ou arrumava o dinheiro em espécie? Ele responde que não sabe, que nunca teve interesse em saber. Então, juntam documentos, que são quais documentos? Os meus recibos da sociedade de advogados, que tiveram impostos retidos, quer dizer, documentos que não são nenhum plus, não são nenhuma prova que o Ministério Público não tivesse. Né? Por exemplo, me chama muito a atenção que são documentos muito menos valiosos, muito menos importantes, aos que eu propus ao Ministério Público entregar, quando tentava fazer o meu acordo. Entretanto, eram documentos que desconstituíam essa versão que o Ministério Público criou, em muitos aspectos. Então eu senti, nesse momento, hoje, vendo o que a UTC fez comigo, e aceito, eu vejo que parte do problema também, que a minha meu acordo não foi aceito, é que eu desconstituía uma versão que já vinha sendo criada. Então, em vez de eu somar, de eu construir uma versão de acusação, eu estava atrapalhando.
Pois é, com base nessa sua afirmação de agora, que eu... Senhor, pela sua própria experiência nessas tratativas, nesse interrogatório, e aquilo que o senhor ouve ou possa ter ouvido de outras pessoas na mesma situação, o senhor acha que há um padrão nessas tentativas de obtenção de delação, um padrão de selecionar aquilo que interessa, aquilo que não interessa, do ponto de vista da verdade que a operação quer construir?
Sem dúvida, sem dúvida. Ela, por exemplo, no meu caso, como eu trabalhei muito com a Odebrecht no exterior, eu tinha uma situação de ter mais informações no exterior. Isso nunca foi de interesse também deles.
Uhum.
Interesse deles voltado ao Brasil, principalmente a políticos.
Tá, me diga uma coisa. O advogado Vicente Paula Santos, o senhor conhece? O senhor já teve alguma...
Não.
Alguma relação...
Não.
Profissional com ele?
Não tive.
Tá.
Mas ouvi falar agora, recente... Parece que ele foi sócio do Zuccolotto, ou tem escritório no mesmo endereço, algo assim, e também defende o procurador, ou defendeu o procurador Carlos Fernando.
O senhor teve algum contato com o procurador Marcelo Miller?
Sim, ele esteve presente em uma reunião em Curitiba, nas negociações.
O procurador Marcelo Miller não era da equipe de Curitiba?
Não, ele era de Brasília.
Mas participavam das conversas com o senhor?
Participaram de Brasília o Dr. Marcelo Miller e o Dr. Sérgio Bruno.
Dr. Sérgio Bruno.
Sim, eles participaram a partir da segunda ou terceira reunião que eu tive, não me lembro bem, mas a partir do momento eles participaram sim, porque eles haviam interesse em saber se eu teria como alguma informação ou situações que envolvessem pessoas de fora privilegiado.
Marcelo Miller... No caso...
Foi essa a justificativa que me deram para que eles estivessem presentes na reunião.
O Marcelo Miller, o senhor recorda de alguma questão especial da participação dele nos depoimentos que foram prestados pelo senhor ou nas conversas?
Sim, eu comentei como eu estava... Eu havia iniciado uma negociação, eu procurei ser primeiro mais leal e mais franco possível. E nesse meio tempo, entre uma reunião e outra com a procuradoria, eu havia sido chamado para uma reunião na Odebrecht. E para que não houvesse, com advogados da Odebrecht, para que não houvesse nenhuma dúvida do meu espírito leal, de querer colaborar, etc., prestar os esclarecimentos e resolver a situação... Eu comentei a eles nessa reunião que eu havia sido convocado uma reunião na Odebrecht. Que eu não queria deixar que eles soubessem de outra forma, parecia que estava enganando. Então eu comuniquei. Quando eu comuniquei, eles, Marcelo Miller e o Dr. Sérgio Bruno, deixaram claro que eles tinham interesse em saber o teor e o conteúdo dessa reunião.
Você queria que o senhor gravasse a reunião?
Marcelo Miller.
Mas chegou a falar formalmente?
Sim, Marcelo Miller falou para gravar.
Com os advogados, a reunião que o senhor teria com os advogados.
É, e aí eu falei, mas reunião de advogados, doutor. Nisso o Sérgio Bruno foi um pouco contra, ele se mostrou contrário ao que havia sido proposto e falou, não, você vai lá e conta para nós depois.
Mas ele chegou a pedir para o senhor gravar a conversa com os advogados.
O Miller, sim.
O Miller, procurador Marcelo Miller.
Sim.
Perfeitamente. E o... Quem é o senhor Orlando Martello? Procurador também?
Acho que ele é um dos procuradores. Procurador.
O senhor não teve nenhum contato com ele?
Nunca.
E os senhores Diogo Castro e Rodrigo Castro?
Diogo Castor de Matos. Ele foi o procurador que atendeu o primeiro telefonema do meu advogado, Leonardo Pantaleão. Ele atendeu o telefonema e foi com ele que o Leonardo marcou a primeira reunião.
Com o procurador Thiago.
Diogo Castor.
Diogo Castor foi o primeiro contato com o senhor.
É, inclusive ele falou pro meu advogado assim: não, mas o seu cliente vem aqui contar historinha ou vem aqui confessar crime? Porque se for vir aqui contar historinha, não precisa nem vir.
Ah, foi assim?
O
Diogo Castor. E o Rodrigo Castor?
Me parece que é irmão dele.
Irmão dele é...
Advogado.
Advogado.
Isso. Diogo, não conheço o Rodrigo.
O Diogo é procurador e o Rodrigo é advogado.
Isso. Eu sei que ele advogou para algumas pessoas aí na...
Nas delações?
Sim, para um advogado, Carlos Alberto Pereira da Costa, se não me engano.
O João Santana?
Eu li notícias que sim.
E o de Rodrigo Castro teria advogado para o João Santana.
Foi o que eu li, acho que na Folha de São Paulo.
Me diga uma coisa. O senhor está escrevendo um livro?
Sim.
A respeito do quê?
É um livro contando um pouco de todos os acontecimentos e o que eu passei, preso também, antes de ser preso, essas tentativas de acordo, e como foram meus contatos com diversos países sobre os acontecimentos. Eu atendi autoridades de Andorra, dos Estados Unidos, da Suíça, Equador, Espanha, não só as brasileiras. As brasileiras, na verdade, foram as únicas que eu não consegui atender, né?
O que é que o senhor pretende com esse livro?
Não, eu não terminei ainda nada. Eu, na verdade, estava escrevendo tudo porque, principalmente, comecei a fazê-lo quando eu estava preso. Mais uma forma de passar o tempo. E ainda não terminei. Vazou aí, infelizmente. A gente estava fazendo um trabalho gráfico para poder ir arquivando e acabou vazando.
E uma coisa me ocorreu agora aqui, a partir da sua experiência, daquilo que o senhor tem conhecimento, da experiência de outros, né, que passaram.
Mas só um parênteses sobre o livro, eu não publiquei. E ainda não está pronto nada, não sei ainda exatamente quando vai estar, se vai ser publicado, porque eu tenho agora essa questão com a OAB, que inclusive ela entende que eu, por ter dado uma entrevista à Folha de São Paulo, eu havia quebrado sigilo profissional. Entretanto, eu sou acusado pela empresa que também diz que eu não era advogado, é uma situação inusitada. Se a OAB entende que teve quebra de sigilo, então eu sou advogado, de fato eu era. Entretanto, para me defender, como ex-presidente da ordem, conhece muito bem o estatuto, o código ético. Eu posso me defender, eu devo me defender. Então, a OAB aí tem um processo, procedimento, vou responder, respeitar. Vou lutar pelo meu direito de ser advogado e as minhas prerrogativas.
Claro.
E, embora tenha aí uma situação que também, extra ser advogado ou não, a empresa, ao fazer um acordo de leniência, ela abriu mão do seu próprio sigilo. Se alguma coisa que eu estou falando está incomodando e significa que ainda está sob sigilo, subentende-se que então ela não abriu todo o sigilo.
É verdade.
Não é? E se ela não abriu todo o sigilo, ela está irregular com o acordo que ela firmou. Eu, como não aderente ao acordo dela com o Ministério Público, não tenho como saber o que ela quebrou de sigilo ou não, mas o que eu tenho como saber é que ela deveria abrir todo o sigilo. Então, eu entendo, inclusive, nesse procedimento ético que eu estou respondendo, e eu tenho muita liberdade de falar a você, porque, Vossa Excelência, por ter sido presidente da ordem e ter conhecimento do assunto tecnicamente. Isso inclusive tem a perda de objeto. Por quê? Se a empresa abriu sigilo, por que falar em sigilo em relação a mim? Ainda mais que tenho que me defender.
Não, tá.
Mas eu vou respeitar o procedimento, tá. Respondendo.
Eu vou fazer
só e mais... o livro também um pouco suspenso, porque eu não posso me defender de outra maneira.
Só mais uma. Vou fazer uma última pergunta ao senhor.
Uhum.
Pela minha experiência como advogado, por tudo aquilo que o senhor está passando. Enfim, ao longo da vida, nós às vezes somos procurados por pessoas não para não pela, por força da capacidade técnica. Algumas pessoas acham, não, ele é amigo do juiz. É muito comum, por exemplo, na área criminal, o advogado de porta de cadeia, o chamado advogado de porta de cadeia. Não gosto desse tipo de expressão.
Sim.
Isso é preconceituoso.
Com a nossa classe.
Verdade. Mas...
existe.
Que as pessoas procuram é aquele advogado que aparece porque é amigo do delegado, porque é amigo do carcereiro, porque é amigo do juiz,
etc. Do escrivão.
O senhor está percebendo isso, a existência desse tipo de profissional nessas operações, ou seja, o advogado que é contratado, que é procurado porque tem condições de resolver o problema?
Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Nós, na nossa profissão, a questão do que você levantou do porta de cadeia, tá uma expressão que denigra, inclusive, a classe. Eu não vejo ela muito de maneira saudável, mas nós não podemos, assim, dizer que não existe.
Existe.
Existe o advogado da madrugada que está lá que é chamado quando tem um problema de noite na delegacia. Isso é uma coisa inerente à nossa profissão. Que conhece o escrivão,
o próprio delegado indica,
do plantão, exatamente.
O delegado de advogado.
Exatamente. Eu acho, a única coisa é que eu acho que a gente pode traçar aí um paralelo, que o que acontece é que nesse tipo de ambiente, de crime, etc., de delegacia, de madrugada, essas coisas que acabam entrando esse tipo de profissional atuando, eu acho que isso daí foi, de certa forma, trazido um pouco para dentro da Operação Lava Jato.
O senhor acredita que, assim como existiam ou existem advogados que têm mais facilidade em função das suas relações para agilizar a soltura de alguém de uma delegacia na madrugada, existem advogados que se especializaram pelos relacionamentos que estabelecem com o mundo jurídico da Lava Jato?
Sim, sim. É uma a única coisa que muda o crime e o ambiente, né? A delegacia é outro
e o valor
lugar
também.
E os valores. Mas o
modus operandi
é o mesmo.
É uma espécie de tráfico de influência.
Parece que o doutor Zuccolotto atuaria nesse sentido.
Pode ser. Pode ser. Uhum. Como outros profissionais competentes, não é a questão.
Uhum. Não, sim, sim.
E de cada profissional na sua área, né? Uhum. Uma forma de atuar.
Doutor Rodrigo Tacladura, a gente quer concluir essa conversa dizendo da importância das questões que foram colocadas, a denúncia, né, de que planilhas, de que extratos que suportam, né, a delação da Odebrecht são documentos que foram elaborados para a delação, não o contrário, ou seja, a delação estar sustentada em documentos previamente existentes, revela um modus operandi, que também ocorreu na delação da JBS, possivelmente da UTC, que, enfim, né? O senhor, que teve a oportunidade de prestar depoimentos nos Estados Unidos e em outros países, consegue perceber essa distinção entre procedimentos investigatórios do Ministério Público, dos órgãos governamentais do Brasil e de outros países?
Sim, sim, sem dúvida. Eu atendi diversos países na qualidade de testemunha. Em alguns deles, a condição de testemunha teve que aguardar uma certa maturação entre o que era informação privilegiada, no sentido de eu haver sido advogado, até para não contaminar o caso, porque seria uma prova nula, e a partir de determinados parâmetros, respeitados as prerrogativas de advogado, poderia ser testemunha. E como de fato aconteceu. Eu vejo que alguns países, no caso que eu tive, têm a mesma legislação de acordo, como outros não têm, que o Brasil não tinha, né? E a justiça não deixa de ser eficaz ou não por conta da legislação do acordo.
Rodrigo, para encerrar mesmo, o senhor estaria disposto a depor publicamente, né, perante órgãos brasileiros acerca de tudo que foi relatado aqui?
Sim, eu sempre tive a disposição de eu colaborei com outros países, não teria porquê de não com o Brasil. Eu repito, eu nunca depus na Polícia Federal, porque meu inquérito não tem, meu processo, minha denúncia, não tem inquérito policial. Então eu nunca fui ouvido. Eu nunca consegui esclarecer. Deturparam as minhas informações fiscais, escreveram, falaram e deram entrevista dizendo o que queriam. E eu nunca fui ouvido. Nunca consegui. Então não tem problema nenhum. Eu já tinha me colocado à disposição da Comissão de Segurança Pública.
Da Câmara dos Deputados.
Houve um problema técnico que não acabaram adiando. Mas sigo à disposição.
O senhor nunca mais foi procurado pela comissão?
Ainda não. Não mais.
O senhor tem uma documentação muito grande que envolve manifestações de autoridades de diferentes países, autoridades judiciárias, informações bancárias, e toda essa documentação disponibilizada certamente será periciada, objeto de análise, mas com certeza são muito relevantes e demonstram, né, de fato, um procedimento com relação às chamadas delações, né, que colocam em xeque esse próprio Instituto da maneira como ele vem sendo observado. O senhor gostaria de colocar mais alguma questão antes de nós concluirmos essa conversa?
Não, que eu estou à disposição da Câmara ou de qualquer autoridade brasileira. Sempre que procurado, eu vou procurar colaborar e ajudar dentro do que for possível, como foi a minha trajetória nesse processo todo até agora.
Quero agradecer, então, doutor Rodrigo, doutor Emílio.
Só uma questão, deputado. Que a questão que falam aí, foragido, etc. Veja bem, eu vejo as delações, os acordos de colaboração, delações feitas no Brasil, aí vendo como advogado, que isso se tornou um instrumento de defesa lícito, válido, todo mundo pode se defender como deve, mas para se defender de uma prisão preventiva, na maioria das vezes arbitrária e ilegal. Eu até tentei essa via do direito como um dispositivo de defesa. Entretanto, diante do que, como caminharam as coisas com o Ministério Público Federal, que, além de não fazer o acordo comigo, sempre inviabilizou e trabalhou contra que eu fizesse o acordo em outros países. Diante desse quadro, eu, como advogado, tracei a estratégia que eu passei a usar, e fui usar a extradição como procedimento jurídico válido, regular, um instituto que é reconhecido na legislação em diversos países, como defesa a uma prisão preventiva ilegal e arbitrária. Minha extradição foi utilizada dessa forma, como estratégia jurídica de defesa contra essa irregularidade, essa ilegalidade. Não sou foragido, tenho meus passaportes em mãos, posso viajar para onde eu quiser, quando eu quiser. Respondi a todos os processos aqui na Espanha, a carta rogatória, a todos os procedimentos de cooperação internacional de outros países. Eu só não posso viajar porque eu sou ameaçado pelas autoridades brasileiras de quererem insistir em fazer uma detenção ilegal, preventiva. Depois de responder... Preventiva o quê? Depois de responder a tudo isso que eu respondi. Eu não estou fugindo, tenho endereço, tenho domicílio, profissão. E se eu fosse foragido, a Justiça Penal teria me prendido. Eu não sou foragido. Eu só queria deixar esse registro claro. E se pudesse, eu iria à Câmara dos Deputados pessoalmente. Não vou por isso. Então, para atender a qualquer autoridade, etc., nesse momento, porque a 13ª Vara de Curitiba insiste nessa ilegalidade, eu tenho que, infelizmente, fazer essa colaboração ao meu país,
à
distância, via videoconferência.
Muito obrigado, doutor Rodrigo. Muito obrigado, doutor Emílio, deputado Vadir Damus. Nós estamos concluídos, então, essa nossa conversa, esse nosso diálogo aqui em Madrid com o doutor Rodrigo Tacla Duran.